Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Rosa Amanda Strauss. Ela é de Niterói, no Rio de Janeiro, formou em comunicação social, atuou já como repórter, como redatora e como editora. Estreou na literatura com o livro Mínimo Múltiplo Comum, um livro que foi lançado pela editora José Olímpio, que lhe rendeu o prêmio Jabuti na categoria Contos. Hoje, ela lança, 20 anos depois, celebrando esse primeiro livro, ela lança O Herói Imóvel, um livro muito bem trabalhado e ilustrado também pelo Rui de Oliveira. É lançado hoje pela editora Rovelli. Bom dia, Rosa Amanda. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosali. Prazer.
Então, esse seu livro, O Herói Imóvel, que é super bonito, super... toca a sensibilidade da gente, celebra 20 anos do seu primeiro Mínimo Múltiplo Comum, lançado pelo José Olímpio.
Exatamente.
Conta pra gente, antes da gente falar do Herói Imóvel, essa celebração, que é hoje, né, a data, inclusive, que você tá...
É hoje mais ou menos, na verdade, o lançamento a gente faz quando o livro fica pronto.
Claro.
Né? Uhum. É ao longo desse ano que...
Sim.
Eu comemoro
os 20 anos.
Sim. Isso. Eu comecei escrevendo para adultos, né? O Mínimo Múltiplo Comum era um livro de contos.
De contos, né?
Mas como muita gente, depois eu tive filhos e senti necessidade de fazer histórias para eles. Eu acho que isso é irresistível para escritor. E, por outro lado, enquanto eu estava com as crianças muito pequenas, era muito difícil escrever para adulto. Porque escrever para adulto te exige tomar um tempo longuíssimo em que você, eu brinco dizendo que a gente aluga o segundo andar, né?
Uhum.
O escritor é aquele maluco que fica parado, mexendo só os dedos na frente de uma tela e conversando com um monte de gente que não existe.
Sim.
Então,
os personagens, né?
É, exatamente. E a gente fica muito, realmente, no segundo andar, em outro planeta. E então, enquanto as crianças estavam pequenas, eu não conseguia esse espaço interno para escrever para adultos. E aí comecei a escrever para crianças, né? Já tenho mais de 20 títulos, já faz... De literatura infantil, estou fazendo 15 anos. Então, aí agora que eles cresceram, fiz O Herói Imóvel, que é um livro infantil, já mais adultinho.
Uhum.
Né?
É verdade.
Mas vou continuar escrevendo para crianças, isso é... Já estou antecipando as histórias para os netos.
Uhum. É, você também trabalhou com roteiros, não era para criança esses roteiros?
Mais ou menos. A história é a seguinte: eu fiz roteiro para rádio muito tempo.
Olha que legal. Para
rádio MEC.
Uhum.
Que foi inclusive uma série chamada Tinha Parada, que era...
Era educativo também?
Era educativo. Ela foi feita pelo IBASE do Betinho, na época, a pedido direto do Betinho.
Uhum.
E depois a coleção Tinha Parada se transformou numa coleção de livros que está saindo atualmente pela FPD.
Sim.
Mas aí eram histórias bem focadas no tema da cidadania, etc.
Uhum.
E tal. E depois, e sempre fiz roteiro institucional, essas coisas assim, porque a gente tem que botar o pão em casa.
É, claro.
Mas depois tem um outro ilustrador que chama-se Laurent Cardon, que na verdade na época ele ainda nem ilustrava livros, fazia só animação, que ele me propôs fazer alguns roteiros para animação muda.
Uhum.
E eu comecei a fazer esses roteiros. Na verdade, a gente nunca conseguiu produzir nenhum deles, porque eles dependem de financiamento, não sei o quê. Então, nenhum deles saiu do papel. Mas, com isso, eu fiquei com aquela vontade de escrever mais desse jeito, né?
Uhum.
E é dificílimo você fazer um roteiro para uma animação sem texto.
Eu imagino que deve ser mesmo.
É. Inclusive, eu acho que até por isso que a gente não conseguiu financiamento até hoje. Eu acho que ficaram muito ruins os meus roteiros, né?
É. Engraçado colocar isso.
O Laurent é ótimo, o traço dele é maravilhoso,
porque
a animação dele é linda.
É engraçado isso, porque nem tudo que a gente consegue fazer, a gente dá conta de que realmente ficou bom. Então, às vezes, você vai tentando, aí você tem que abandonar aquela coisa um pouco, depois retoma, e aí você tem outras ideias, aí mexe, aí a coisa fica boa, né?
Exatamente.
Tem um processo, a coisa tem um processo, tem um tempo que é dela.
Exatamente. Não, e tem coisas que nunca chegam nesse tempo. Às vezes a gente tem uma ideia ótima e nunca fica...
Não operacionaliza,
com...
né?
É, eu falo muito isso quando eu dou oficina. Digo, a gente não tem que publicar tudo aquilo que a gente escreveu.
E às vezes...
Eu tenho um HD cheio de projetos que eu não tô feliz ainda com eles, então eles vão ficar quietos aqui.
Pois é, e às vezes a gente vê algumas coisas que a gente sente que foi publicado antes da hora.
Uhum, uhum.
Né? A gente pega e fala... Nossa, isso podia ter ficado tão melhor.
Mas
a gente se sente que a pessoa teve tempo. Bom, mas esse é outro assunto. Você também tem um livro de terror e mistério chamado Sete Ossos e uma Maldição?
Tenho, menina.
Fala
tenho.
Disso!
Esse
que
livro
medo.
É uma coisa, esse livro é... Os adolescentes amam esse livro. Ah, mas o mais curioso é que quem realmente fica com medo são os adultos.
Ah, é?
É.
Nossa.
É muito engraçado, porque adolescente acha irado, acha legal e, nossa, muito... Fiquei com muito medo. E
é desafiante, né?
Oi?
É desafiante.
É desafiante. Embora muitos deles estranhem, porque ele não é um livro de terror muito convencional. Eu, normalmente, eu tenho o horror desse tipo de história, que a gente apresenta a história, desenvolve, depois termina tudo, com tudo explicadinho, tudo que aconteceu.
Uhum.
Eu acho que eu tenho que dar espaço para o leitor.
Sim.
Então, os finais das histórias não explicam os fenômenos que aconteciam.
Uhum.
E vários adolescentes, e principalmente crianças, né, que são... Tem um nível de leitura menos maduro, ficam com uma certa estranheza com isso. Então, quando eu vou à escola, eles dizem, mas por que você não terminou essa história? Mas a história eu terminei, agora ela vai continuar na sua cabeça.
É verdade. Né? A criança, o leitor continua, né,
sempre. É, exatamente, mas os adultos ficam com muito medo. Eu acho que eles realmente conseguem compreender. O livro, e eu tenho relatos engraçadíssimos, assim, de psicanalistas que leram o livro, me escreveram falando.
Que trabalharam com os clientes, né?
Trabalharam também com os pacientes. Não, mas disseram assim, eu li e vi isso, esse aspecto, outro. Aí fechei o livro, fui dormir, acordei no meio da noite pra beber água e me deu um medo.
Eu fiquei curiosa. Sete ossos e uma maldição. Então, agora vamos falar desse que tá sendo lançado, o livro tá novinho, pouca gente viu, O Herói Imóvel, que é um livro incrível, fala da morte, né? A morte de seu pai, de um pai, e que é uma coisa difícil de trabalhar também, mas é uma coisa que a morte faz parte da vida e tá aí para todo mundo, né?
Uhum.
Quanto tempo você levou trabalhando nesse livro, Rosa?
Nossa, a gente estava falando desses projetos que demoram, né?
Uhum.
Eu fiquei com esse projeto, eu acho que quase 5 anos. É um livro que você percebe que tem muito pouco texto, né?
É um livro...
Mas foram quase 5 anos...
Mas a gente vira cada página com tanta vagareza, não é? Porque cada página você vai entrando naquele quarto, naquele universo, naquele campo de batalha, né?
Pois é, mas isso se deve também às ilustrações do Rui de Oliveira, né?
Que são belíssimas, né?
São belíssimas. E quando eu fiz esse livro, além do tema que eu queria trabalhar a relação pai-filho. É um livro sobre a morte do pai, mas é um livro sobre tudo que o pai deixa para o filho.
Sim, a relação deles.
Da relação e das heranças, não as heranças materiais,
sim,
né, mas as heranças reais.
Sim.
E... Então tem esse lado do livro, mas ao mesmo tempo em que eu pensava muito nisso, como eu fiz esse livro, eu escrevia o texto e fazia uma rubrica do que como sugestão para ilustração, porque a minha ideia desde o início era escrever um livro que não existisse sem ilustração.
Uhum.
Então que se você pegasse o texto puro, sem a ilustração, o livro muda completamente.
Ah, sim, sim, então, completamente,
tem uma experiência
verdade.
Formal, aí era uma coisa que... Há muito tempo eu...
A ilustração é outra história, se a gente quiser.
É, mas eu queria fazer um livro em que fosse mesmo.
Sim, sim.
Sabe? Uhum. Então, esse livro ele tem um aspecto paradoxal, porque, por um lado, eu dei indicações e sugestões do que apareceria nas imagens, o que, à primeira vista, tolheria o trabalho do ilustrador.
Sim.
Mas, na verdade, não tolhe, pelo contrário, porque ele é um livro que ele não existe sem a imagem.
Sim, é verdade. Você que escolheu o Rui de Oliveira para ilustrar esse texto?
Foi, isso era um sonho nosso.
De vocês
trabalhar
dois.
Juntos.
Uhum.
Eu conheço o Rui há quase 30 anos e sempre trabalhei com ele, mas eu como editora.
Sim.
E...
O trabalho dele é maravilhoso. Se as pessoas quiserem, que estão nos ouvindo, é só ir conferir lá no ruideoliveira.com.br.
Exatamente.
Que tem muitas ilustrações.
Muitas. Né? Então nós ficamos, nós trabalhamos desde o início. Eu pensei no Rui para esse livro, falei com ele desde o começo e ele disse: olha, eu quero fazer esse livro.
Uhum.
Então esse foi um livro muito em parceria, até porque eu já ia escrevendo o texto pensando no traço do Rui.
Sim.
Né? Então, acho que esse
então você pensou no traço e foi fazendo o texto, né?
Também. Exatamente. É. Pensei no desenho do Rui, só pensava assim, gente, o Rui vai fazer uma festa aqui nessa página.
É porque para fazer um desenho tem que definir também, né? O que você quer. No caso, você pegou cavaleiros medievais, né?
Isso, na verdade, era um pouco...
Quer dizer, isso eu estou simplificando. Nada substitui a pegar o livro e ver o livro, e ler o livro, e sentir o livro, né? Essa conversa nossa não substitui o contato direto com a obra, com o livro.
Não, claro que não, imagina. Né? Mas, no caso dos Cavaleiros, é porque eu acho que uma das fases que eu gosto mais do Rui é a fase em que ele ilustra os contos clássicos, né? Fase da Tempestade, mesmo do Chapeuzinho Vermelho, eu acho uma fase belíssima dele. Então, quando eu escrevi pensando um pouco naquele universo de contos de fada, mas não no conto de fada com aquele príncipe, eu não queria botar um príncipe, né? Mas pensando... Sim. Então, eu pensei um pouco no Cavaleiro por causa disso. Agora, você pensa, esse mesmo texto, se tivesse ido, por exemplo, para as mãos do Guto Lins, possivelmente o herói seria um super-herói de capa, tipo um super-homem. Você teria uma referência mais pop.
É, né? Verdade.
Então, por isso que eu acho que esse é um livro que esse diálogo com a imagem nele é mais curioso. Eu adoro esse aspecto desse livro.
E o livro está sendo lançado hoje por uma editora pequena, eu não conhecia.
Ela está estreando agora.
Ah, está estreando com o seu livro.
Não, na verdade ela já tem
alguma coisa.
Catálogo, mas agora é que ela está lançando o catálogo.
Ah, sim. Como é que está a distribuição?
Olha, o livro está chegando, chegou na gráfica acho que ontem, ainda não foi distribuído.
O lançamento é hoje,
o lançamento está cheio de fortes emoções.
Sim, nós estamos no avant-première.
Então eu acho que a distribuição vai ser feita na próxima semana, alguma coisa assim.
E também pela internet, né?
Também pela internet, provavelmente. Mas hoje eu imagino que o livro ainda não esteja à venda. Posso estar falando uma bobagem.
Tomara que esteja.
Vai estar à venda no lançamento.
Sim, sim.
Eu não sei qual é o tempo que leva até que chegue nas livrarias e mesmo na internet, né?
E é interessante que vocês dois assinam o livro, né?
Porque é mesmo uma obra a quatro mãos, né?
Sim, é verdade. É lindo demais. Muito lindo. Rosa Amanda, obrigada por conversar com a gente. Sucesso para esse livro. Eu acho que vai tocar a sensibilidade de muita gente, pequenos e grandes.
Obrigada, Rosalia. Adorei falar com você. Deixar aqui meu bom dia para os ouvintes.
Então, você também tem um site, né? Que é um blog. O seu é um blog, do Rui é um site.
Isso. Não tem www.
É Rosa Amanda.
Amanda Strauss, tudo junto, .wordpress.com.
Isso mesmo. Parabéns para você, parabéns para o Rui. A gente está de longe, mas a gente está acompanhando aqui a saga do herói imóvel.
Obrigada.
Um grande abraço.
Outro, tchau.
Tchau. Eu conversei com Rosa Amanda Strauss. Ela é de Niterói, está lançando o livro O Herói Imóvel, pela editora Rovelli. Você pode conferir no site do Rui Oliveira, que é o coautor que fez as belíssimas ilustrações, que é www.ruideoliveira.com.br, ou no blog da Rosa Amanda, é rosamandastrauss.wordpress.com. É isso aí. O livro se chama O Herói Imóvel.